Instituto Arlindo Gusmão de Fontes, IAGF, por Rafael Bombem, CREF 016866, SP 24 de junho de 2024. Cânceres das células sanguíneas da medula óssea. Leucemia. Nomeia-se leucemia os cânceres das células sanguíneas da medula óssea, em sua maioria os glóbulos brancos e geralmente é de origem desconhecida. A medula óssea é o local onde são produzidas as células sanguíneas e ocupa o centro dos ossos. Nela são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos, leucócitos, aos glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos e às plaquetas. Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas. Muitos estudos examinaram o papel dos fatores de risco em leucemia mieloide aguda e leucemia linfocítica aguda. A radiação ionizante e o benzeno são os fatores ambientais que até agora foram comprovadamente associados à leucemia aguda. Há outros fatores ambientais menos ligados à leucemia aguda. As causas da leucemia ainda não estão definidas, mas suspeita-se da associação entre determinados fatores com o risco aumentado de desenvolver alguns tipos específicos da doença. Tabagismo, leucemia mieloide aguda. Benzeno, encontrado na gasolina e largamente usado na indústria química, leucemia mieloide aguda e crônica, leucemia linfóide aguda. Radiação ionizante, raios X e gama, proveniente de procedimentos médicos, radioterapia. O grau de risco depende da idade, da dose de radiação e da exposição. Leucemia mieloide aguda e crônica e leucemia linfóide aguda. Quimioterapia, algumas classes de medicamentos usados no tratamento do câncer e doenças autoimunes, leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide aguda. Formaldeído, exposição ocupacional em indústrias química, têxtil, entre outras, área biomédica, saúde, hospitais e laboratórios, antisséptico, desinfetante, fixador histológico e solvente, além do uso não autorizado pela Anvisa desta substância em alguns salões de beleza, procedimento de alisamento capilar. Produção de borracha, leucemias, síndrome de Down e outras doenças hereditárias, leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásica e outras desordens sanguíneas, leucemia mieloide aguda, história familiar, leucemia mieloide aguda e leucemia linfóide crônica, idade, quanto maior a idade maior o risco de desenvolver leucemia, exceto a leucemia linfóide aguda que é mais comum em crianças, todas as outras formas são mais comuns em idosos. Exposição a agrotóxicos, solventes, diesel, poeiras, infecção por vírus de hepatite B e C, leucemias. As leucemias podem ser agrupadas com base na velocidade em que a doença evolui e torna-se grave. Sob esse aspecto, a doença pode ser do tipo crônica, que geralmente agrava-se lentamente, ou aguda, que costuma piorar de maneira rápida. Crônica, no início da doença, as células leucêmicas ainda conseguem fazer algum trabalho dos glóbulos brancos normais. Médicos geralmente descobrem a doença durante exame de sangue de rotina. Lentamente, a leucemia crônica se agrava. À medida que o número de células leucêmicas aumenta, aparecem inchaço nos linfonodos, ínguas ou infecções. Quando surgem, os sintomas são brandos, agravando-se gradualmente. Aguda, as células leucêmicas não podem fazer nenhum trabalho das células sanguíneas normais. O número de células leucêmicas cresce de maneira rápida e a doença agrava-se num curto intervalo de tempo. As leucemias também podem ser agrupadas baseando-se nos tipos de glóbulos brancos que elas afetam, linfoides ou mieloides. As que afetam as células linfoides são chamadas de linfoide, linfocítica ou linfoblástica. A leucemia que afeta as células mieloides são chamadas mieloide ou mieloblástica. Combinando as duas classificações, existem quatro tipos mais comuns de leucemia. Leucemia linfóide crônica, afeta células linfoides e se desenvolve de forma lenta. A maioria das pessoas diagnosticadas com esse tipo da doença tem mais de 55 anos. Raramente afeta crianças. Leucemia mieloide crônica, afeta células mieloides e se desenvolve vagarosamente a princípio. Acomete principalmente adultos. Leucemia linfóide aguda, afeta células linfoides e agrava-se de maneira rápida. É o tipo mais comum em crianças pequenas, mas também ocorre em adultos. Leucemia mieloide aguda, afeta células mieloides e avança rapidamente. Ocorre tanto em adultos como em crianças, mas a incidência aumenta com o aumento da idade. Os principais sintomas decorrem do acúmulo de células defeituosas na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção das células sanguíneas normais. A diminuição dos glóbulos vermelhos ocasiona anemia, cujos sintomas incluem fadiga, falta de ar, palpitação, dor de cabeça, entre outros. A redução dos glóbulos brancos provoca baixa da imunidade, deixando o organismo mais sujeito a infecções muitas vezes graves ou recorrentes. A diminuição das plaquetas ocasiona sangramentos, sendo os mais comuns das gengivas e pelo nariz e manchas roxas, equimoses, e ou pontos roxos, petequias, na pele. O paciente pode apresentar gânglios linfáticos inchados, mas sem dor, principalmente na região do pescoço e das axilas, febre ou suores noturnos. Perda de peso sem motivo aparente, desconforto abdominal, provocado pelo inchaço do baço ou fígado, dores nos ossos e nas articulações. Caso a doença afete o sistema nervoso central, SNC, podem surgir dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e desorientação. Depois de instalada, a doença progride rapidamente, exigindo que o tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um tumor em fase inicial e possibilitar maior chance de tratamento. A detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, diagnóstico precoce, ou com o uso de exames periódicos em pessoas sem sinais ou sintomas, rastreamento, mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença. Já o diagnóstico precoce desse tipo de câncer possibilita melhores resultados em seu tratamento e deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como palidez, cansaço e febre, aumento de gânglios, infecções persistentes ou recorrentes, manchas roxas no corpo, sangramentos inexplicados, dor ou desconforto abdominal. Na maior parte das vezes, esses sintomas não são causados por câncer, mas é importante que sejam investigados por um médico. Diante da suspeita de um quadro de leucemia, o paciente deverá realizar exames de sangue e deverá ser referenciado para um hematologista, para avaliação médica específica. O principal exame de sangue para confirmação da suspeita de leucemia é o hemograma. Em caso positivo, o hemograma estará alterado, mostrando na maioria das vezes um aumento do número de leucócitos. Na minoria das vezes o número estará diminuído, associado ou não à diminuição das hemácias e plaquetas. Outras análises laboratoriais devem ser realizadas, como exames de bioquímica e da coagulação, e poderão estar alteradas. A confirmação diagnóstica é feita com o exame da medula óssea, mielograma. Nesse exame, retira-se uma pequena quantidade de sangue, proveniente do material esponjoso de dentro do osso, para análise citológica, avaliação da forma das células, citogenética, avaliação dos cromossomos das células molecular, avaliação de mutações genéticas e imunofenotípica, avaliação do fenótipo das células. Algumas vezes pode ser necessária a realização da biópsia da medula óssea. Nesse caso, um pequeno pedaço do osso da bacia é enviado para análise por um patologista. O tratamento tem o objetivo de destruir as células leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir células normais. Nas leucemias agudas, o processo de tratamento envolve quimioterapia, combinações de quimioterápicos, controle das complicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou combate da doença no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Para alguns casos, é indicado transplante de medula óssea. O tratamento é feito em etapas. A primeira tem a finalidade de obter a remissão completa, ou seja, um estado de aparente normalidade após a poliquimioterapia. Esse resultado é alcançado em torno de um mês após o início do tratamento, fase de indução de remissão, quando os exames de sangue e da medula óssea não mais evidenciam células anormais. Entretanto, pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas células leucêmicas, doença residual, o que obriga a continuação do tratamento para não haver recaída. Nas etapas seguintes, o tratamento varia de acordo com o tipo de célula afetada pela leucemia. Nas linfoides pode durar mais de 2 anos e nas mieloides, menos de 1 ano, exceto nos casos de leucemia promielocítica aguda, que também dura mais de 2 anos. Na leucemia linfoblástica aguda, LLA, o tratamento é composto de 3 fases, indução de remissão, consolidação, tratamento intensivo com quimioterápicos não empregadas anteriormente e manutenção, o tratamento é mais brando e contínuo por vários meses. durante todo o tratamento. Pode ser necessária a internação do paciente por infecção decorrente da queda dos glóbulos brancos normais e por outras complicações do próprio tratamento. Na leucemia mieloide aguda, LMA, a etapa de manutenção só é necessária para os casos de leucemia promielocítica aguda, subtipo especial de LMA, muito relacionado com hemorragias graves no diagnóstico. Nesses casos, existe uma mutação genética específica que pode ser detectada nos exames da medula óssea e o tratamento com uma combinação de quimioterapia com um comprimido oral, tretinoina, possibilita taxas de cura bastante elevadas. O tratamento da leucemia mieloide crônica, LMC, não é feito com quimioterapia. Essa leucemia decorre do surgimento de um gene específico, gene BCR-ABL, capaz de aumentar a multiplicação celular através de uma proteína tirosina quinase. O tratamento é feito com o medicamento oral da classe dos inibidores de tirosina quinase, que inibe especificamente essa proteína anormal, que é a causa da LMC. É um tratamento considerado alvo específico porque o medicamento inibe a multiplicação das células cancerosas, mas não das células normais do organismo. Alguns casos de resistência ou falha ao tratamento inicial podem necessitar de quimioterapia e transplante de medula óssea. Na leucemia linfocítica crônica, LLC, agentes quimioterápicos, imunológicos, anticorpos monoclonais e agentes orais podem ser utilizados no tratamento. A escolha dependerá de aspectos clínicos do paciente, como idade, presença de outras doenças, capacidade de tolerar quimioterapia e da doença. A rotina de acompanhamento pós-tratamento para pacientes com leucemia é essencial para monitorar a resposta ao tratamento, detectar possíveis recidivas e gerenciar quaisquer efeitos colaterais ou complicações tardias. São realizados consultas subsequentes pós-tratamento, exames laboratoriais regulares, exames de imagem, monitoramento dos sintomas, acompanhamento psicossocial, vacinação e cuidados gerais de saúde. É importante lembrar que essa rotina de acompanhamento pós-tratamento pode variar de acordo com a situação individual de cada paciente. Portanto, é essencial adaptar o acompanhamento de acordo com as necessidades específicas de cada caso e seguir as diretrizes clínicas atualizadas para o tratamento da leucemia.